Olá, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. 4 de março de 2021, uma data muito importante, e é por isso que nós vamos falar sobre também um assunto muito importante, que é com relação ao aumento expressivo dos preços no varejo e pelos reflexos econômicos causados pelo aumento da carne, viu, Luciana? A pandemia do novo coronavírus deu uma desencadeada também nesse setor. E o brasileiro comeu menos carne bovina do que, aliás, num levantamento, o brasileiro comeu menos carne bovina no ano passado. O consumo da proteína despencou 10,5% em 2020, de acordo com o levantamento do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E eu convidei o Guilherme Souza Dias, que é responsável por esse levantamento, ele também é técnico do DTE da FAEP, para falar um pouco das razões dessa queda do aumento, dessa queda do consumo de carne pelo brasileiro. Boa tarde, Guilherme, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo informações aí sobre essa queda no consumo da carne pelo brasileiro. O que você pode falar para a gente sobre isso, Guilherme?
Bom, olá, Sérgio, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar participando mais uma vez aqui do CBN Rural, né? Vamos lá, Sérgio, realmente os números são esses, né? Chama atenção essa queda aí de 10,5% no consumo de carne bovina aqui pelo brasileiro, mas tem uma série de fatores que influenciam esse dado. Vamos lá, primeiramente é importante a gente destacar que para o cálculo desse dado, é considerada a produção nacional subtraídas as exportações, somadas as importações e divididas pela população, certo? Com isso, a gente tem o dado aí do consumo interno aparente de carne bovina. Essa queda de 10,5% no ano de 2019 para o ano de 2020, ela é advinda basicamente de dois fatores assim, que chamam mais a atenção. A gente teve uma redução na produção de carne bovina na ordem de 5,8%, ao passo em que tivemos um crescimento de 9% nas exportações em relação ao montante do ano passado, né? E dividindo isso pela população, nós temos aí, a gente chega a esse número aí de 27,5 kg de consumo de carne bovina pelo brasileiro, sim, na média de 2020, né?
E quanto é que já consumimos, hein? Se esse 27,5 kg que você está falando aí é uma queda aí de 10,5%, o que o brasileiro já consumiu e o que ele consome na média?
Bom, veja, a média do levantamento, né, que a gente considerou aqui toda a série histórica do IBGE a partir ali do ano de 1997. A média para todo esse período é de cerca de 26,9 quilos por habitante ano, com o pico ocorrendo lá no ano de 2013, no qual a gente teve uma produção bastante expressiva, né? Tivemos exportações também significativas, mas a base amostral, né? O denominador, a população que a gente teve foi de 201 milhões de habitantes. E aí nós chegamos a um consumo interno aqui de 33,3 quilos. Isso lá atrás em 2013. De lá para cá a gente teve redução, né? Ao passo em que a gente teve momentos do ciclo pecuário, né, que é característico o aumento no abate de matrizes, né, ou a sua redução em função de fatores de mercado, cotações do bezerro, a mesma cotação da arroba, tudo isso influencia nesse ciclo pecuário, que faz horas aumentar um pouquinho nossa produção, hora dar uma retraída, né. Então a gente vem ali desse pico lá de 2013, tivemos redução ali até o ano de 2016, onde voltamos a atingir o patamar ali dos 30 quilos, e aí tivemos uma pequena evolução para 30,5 kg até no ano de 2019, e voltamos agora para 27,2 quilos em 2020.
Agora, Guilherme, o que baliza o mercado basicamente é o mercado interno, né, que decide aí para a bovinocultura da de corte. Com relação em mercado interno e exportação, a China está buscando alimento aí em tudo quanto é canto, e o Brasil tem direcionado também seus navios com carne para aquele país lá, para para suprir um pouco da demanda deles. Isso daí influencia também? Tem alguma coisa a ver com o mercado interno? Não está faltando carne aqui dentro, não, né?
Olha, absolutamente. Né? O Brasil ele é o principal exportador de carne bovina do mundo. Nós somos os principais players que temos no mercado. A gente compete ainda um pouquinho ali com a Índia, né? Mas a Índia tem a grande parte é carne de búfalos. Mas, enfim, a gente tem qualidade, a gente tem sanidade e o Brasil é um dos únicos países que tem plenas condições de atendimento a esse mercado externo, né? Então, os compradores procuram muito carne bovina aqui no Brasil. Apesar de 80% da nossa produção ser consumida aqui no mercado interno, o principal destino é realmente aqui o mercado brasileiro, entre 20% e 25% a gente destina para o mercado externo. Acontece que, no ano de 2020, além da gente ter uma queda aí de quase 6% na produção total nacional, nós tivemos um incremento de quase 9% nas exportações, um incremento até significativo, mas o montante é mais reduzido, né? Nós importamos 50 mil toneladas de carne bovina ano passado, frente a 40 mil em 2019, né? E esse fato da gente ter produzido menos, exportado mais, importamos mais um pouquinho, né? Mas isso tudo acaba reduzindo a disponibilidade interna aqui, né? É lógico que o dólar aquecido favorece as exportações, a peste suína africana que dizimou o rebanho chinês, né? Já vem aí se arrastando há alguns anos, também acelera a demanda, né? por proteínas de qualidade ali por aquele país e outros, né, que também compram aqui do Brasil. Então, a gente entrou meio que numa tempestade perfeita que favoreceu as exportações aqui pelo nosso país.
Ô, Guilherme, agora vamos falar um pouco do Paraná, né? O Paraná, acompanhando essa onda do Brasil, também tem o seu rebanho reduzido. Não tem boi para abate, a rouba está acompanhando perto do que São Paulo, que é a praça de referência, tem praticado, que é por volta de R$300 a arroba. Mas há uma situação nova acontecendo nesse ano para o Paraná, que a ONU pode também certificar o Estado como oficialmente livre da febre aftosa sem vacina. Desculpa. Opa. Isso pode ser uma situação que favoreça o Estado e ter uma carne diferenciada e aceita em vários países que hoje ainda não aceita, né? Isso para a pecuária do Estado pode ser um incremento muito forte, né?
Com certeza. Os países que melhor remuneram, né, pelas proteínas animais, eles compram somente de zonas ou países que são livres de febre aftosa sem vacinação. Dá para citar o exemplo aí da Coreia e do Japão. E eles pagam significativamente mais por todas as proteínas, né? Inclusive, isso favorece também as proteínas vegetais, pois a gente tem aí o Ministério da Agricultura, ele tem que emitir diversos pareceres, né? Diversos atestados sanitários, mesmo para a soja, né? Quando um país uma zona é livre de febre aftosa com vacinação, quando as exigências para isso de países sem vacinação não são tão restritas, vamos dizer assim. Com esse contexto, ganha toda a produção agropecuária do estado do Paraná. A gente mostra para o mundo que nós somos competentes, nós temos qualidade, nós temos segurança alimentar e, com isso, nós podemos sentar à mesa de negociação juntamente com esses países. Porque hoje, se a gente vacina contra a febre aftosa, o pessoal não quer nem sentar e conversar com a gente. Então, com isso, a gente sente um ambiente de mercado externo muito favorável, né, para incrementar ainda mais aí, as exportações pelo estado do Paraná.
Agora, esse mercado interno, né, com essa restrição de boi para o abate, vai ficar caro aqui e a saída vai ser exportar mesmo, né?
Veja,
o consumo deve cair por causa do preço da carne.
Né? O Código Sanitário de Animais Terrestres da OIE ele não apresenta restrições para a entrada de gado para abate. A grande questão é que o ciclo pecuário, nós estamos assim, no momento no qual a reposição está bem valorizada, então os pecuaristas eles preferem reter as matrizes para a produção de bezerros ao invés de enviá-las para abate. Isso acaba por escassear um pouco a quantidade de matéria-prima para as indústrias, porque mesmo com a arroba da fêmea sendo um pouquinho mais desvalorizada do que a do macho gordo, elas exercem um papel fundamental na questão da composição das escalas dos frigoríficos. Então, se a gente tem uma escassez de animais machos terminados associado à menor disponibilidade de fêmeas para abate, que estão sendo destinadas à produção de bezerro, isso acaba por criar aquele ciclo de retroalimentação no preço da arroba. Então, falta gado, falta fêmea também, então a nossa produção cai um pouquinho. Isso, naturalmente, né, pela lei da oferta e da demanda, vai se refletir ali nas cotações. E, por consequência,
você
também...
Você tem uma previsão de regularização desse mercado, Guilherme?
Oi, perdão, não entendi a pergunta.
Vocês, dentro do estudo, levantamento, têm uma previsão de regularizar o mercado, de voltar à normalidade?
Olha, a gente está em um mercado, né? Acho que a palavra atípico definiu bem o mercado de 2019 e deve influenciar bastante o mercado de 2019, 2020 e também 2021, né? Veja, o consumo de carne bovina, que é um alimento nobre pela população, ele está intimamente relacionado com o poder de renda, né? A capacidade de compra da população. Então, se a gente está com taxas de desemprego elevadas, temos ainda incertezas quanto à retomada plena da economia, se teremos ou não, e qual o valor e quando será pago o auxílio emergencial, tudo isso vai influenciar no poder de compra da população, né? Então, as cotações ali, elas seguindo a lei máxima da oferta e da demanda, e o consumo ainda segue uma grande incógnita. A palavra do momento, então, para o mercado para 2021 é realmente de cautela, mas a arroba do boi, ela não deve recuar aí aos níveis de anos anteriores ali, como o pecuarista sofreu bastante, desde lá de trás, da delação da JBS, enfim, né, esse novo posicionamento da arroba, ele não deve haver uma retração, assim, no médio prazo.
Guilherme Souza Dias, técnico do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura, responsável por um levantamento que mostrou que o brasileiro está consumindo menos carne bovina em 2020, né, que caiu 10,5%, e dando aí um panorama desse segmento para o paranaense que está nos ouvindo aqui, para o ouvinte da CBN, porque o seu churrasco vai continuar um pouquinho mais caro por enquanto. Obrigado, viu, Guilherme? Uma boa tarde.
Imagina, Sérgio, nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição aqui na Federação da Agricultura.
Muito obrigado. Bom, no começo do CBN Rural da tarde desta quinta-feira, eu falei que 4 de março era uma data importante para nós da CBN, porque é aniversário da nossa âncora, a Luciana Penha, né, Luciana? Parabéns, viu, pelo aniversário.
Ah, obrigada,
aí.
Sérgio.
Muita,
muito obrigada.
Muita saúde, muita proteção aí divina para o teu caminhar, viu?
Ah, muito obrigada, Sérgio. Fico feliz. Muito obrigada, hein?
Bom. Uma boa tarde, Luciana. Eu sei que você não come carne de jeito nenhum, então você não vai estar muito preocupada com o preço da carne, mas mesmo assim tem muitos ouvintes que estão aí apreensivos e com dó de pôr a mão no bolso pelo preço da carne e fazer xixi. Não é verdade? Boa tarde, Lula. Até amanhã.
Até amanhã, Sérgio. Muito obrigada.